Nós vamos voltar a falar sobre felicidade, que é algo que é tão mal interpretado na humanidade de hoje. E quando eu falo humanidade, eu estou falando só dos encarnados, não. Estou falando também dos encarnados. A busca da felicidade virou a pedra de tropeço dos habitantes de Etiópia. Simplesmente pela falta de entendimento do que realmente é felicidade. Nós precisamos compreender que a nossa existência, ela é decorrente das nossas opções, das nossas atitudes. Estados de felicidade ou de tristeza é decorrente única e exclusivamente das nossas opções. Se eu coloco como o objetivo para eu ser feliz algo material, e se eu não alcanço esse algo material, eu vou me considerar infeliz. Primeiramente, a falta de coerência. A minha felicidade, eu coloco no objeto que está fora de mim. E que pode ou não estar ao meu alcance. Mas estando ou não ao meu alcance, também está ao alcance de todos os outros. Porque é só um objeto. E é bastante interessante que essas mesmas pessoas que colocam a sua felicidade em um automóvel, uma casa, bens materiais, criticam aqueles outros que colocam a sua felicidade na imagem de um santo, num altar, na figura de Deus, na figura de Jesus. A imagem de um santo existe em milhares. Ou equivalentes, elas estão ao alcance de todos, seja por uma figura no papel ou até uma escultura barata de gesso. Então, se eu coloco minha felicidade numa imagem de um santo, onde eu sou capaz de me ajoelhar, elevar meu pensamento e acreditar que eu sou agraciado por Deus, onde está a minha surpresa? Se aquele outro acha que a sua felicidade está num grande e suntuoso imóvel, o que ele pode perder amanhã? A minha imagem de santo, eu posso perder amanhã. Eu consigo o outro. Vou numa igreja que está disponível, que me deixam observar e cultuar. Mas ninguém deixa a gente entrar num imóvel suntuoso para usufruir daquelas instalações, deixa. Onde está o sábio e onde está o ignorante? Alguém que é capaz de alcançar a felicidade com facilidade? Ou aquele que somente é capaz de alcançar a felicidade através de um esforço fenomenal e que pode perder a confiança? Fala-se muito mal das religiões. Os devotos são motivos de escárnio de todos esses pseudo-materialistas. Digo pseudo-materialista porque isso não é materialismo. Isso é estupidez. vertente de pensamento que, equivocado ou não, é uma filosofia de vida. E que pode levar o indivíduo a condições de felicidade. Agora, essa busca incessante por bens materiais, isso é estupidez. Quando Jesus falou, não basta dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus, eles estão falando desses instantes que, ao ter aquisições monumentais, às vezes eleva o pensamento a Deus. Quando Jesus vem dar o exemplo de simplicidade, ele vem deixar claro para nós não buscarmos a felicidade nas coisas materiais, mas buscar a felicidade nas coisas simples, satisfazendo-se com o que possui. O espírita, muitas vezes, também faz pouco caso daquele que se prostra diante de uma imagem, diante de um altar. Porque às vezes é muito bom a gente falar daqueles outros. Mas e de nós? Onde anda a simplicidade espírita? Quantos elevam seu pensamento? Porque a questão não é não cultuar imagens. É não cultuar imagens, mas elevar o pensamento. Se aquele cultua uma imagem e eleva seu pensamento, está melhor do que o outro, que não cultua imagem, mas não eleva o pensamento. Alguma pergunta?
Sim, essa questão da felicidade é uma questão muito interessante. Eu percebo, por exemplo, comigo, que às vezes eu experimento momentos de felicidade. Mas esses momentos, eu tenho a ligeira impressão que eles são muito mais inquietantes do que prazerosos. Não sei se pela falta de costume, eu também consigo perceber que por mais que eu tente reter esses momentos, parece que eu automaticamente faço alguma coisa para perder esse momento que eu consegui de felicidade. Não sei se eu fui claro assim. Assim, parece que é uma questão viciosa que eu já percebi em mim, de eu não conseguir reter esses momentos de felicidade.
A felicidade não é inquietante.
Sim.
Certo? Então, a partir do momento que você a considera inquietante, é porque você está colocando o motivo da felicidade em alguma outra coisa. A gente costuma sempre falar em colocar a felicidade em objetos e com isso temer. Mas muitas vezes nós colocamos a felicidade em situações. E a situação é tão fugidia quanto um bem material. Porque ela pode se perder a qualquer momento. A felicidade é o estado íntimo do ser. E, portanto, ela não pode ser inquietante. E, portanto, ela não pode ser perdida nem roubada. Tá? O que acontece muitas vezes? A sua sensação de felicidade ainda não é uma aquisição. Ela é uma situação. E como é uma situação, você sabe que ela vai parar. E por isso você se inquieta. Igualzinho A felicidade, ela só passa a ser uma aquisição depois que ela for vivenciada, para você saber o que é. Então, não tenha medo de perder a felicidade que você venha a sentir. Apenas viva enquanto ela está presente. Saboreie. Porque conforme você vai entendendo e percebendo, você vai querer mais. E se você conseguir, ou quando você conseguir fazer a relação entre esse estado de felicidade e seu estado mental, psíquico ou espiritual, então você vai conseguir alcançá-la quando você desejar. Ou quando fizer esforço para. Entendeu? Não tenha medo de perder a felicidade quando ela é bem de dentro. Certo? E quando ela está fora, não é felicidade. Então você também não precisa ter medo de perder.
João, eu tenho duas questões que eu gostaria de colocar para esclarecimento. Quando a gente alcança um nível de entendimento maior sobre alguma questão transcendental, nasce em nós uma emoção muito forte, uma satisfação. Podemos considerar essa emoção, essa satisfação, como uma felicidade? Isso na primeira questão. Coloco a segunda já logo.
Sim.
Essa emoção vinda do de entendimento, nesse aumento de entendimento, pode causar uma dor física, alguma alteração orgânica da pessoa?
Primeiro, esse entendimento vai te trazer felicidade ou não, de acordo com o que você faz com o entendimento. Então, o que que acontece? Muitas vezes, o indivíduo, quando ele entende algo novo, especialmente de cunho moral, ele faz um retrospecto de tudo que ele fez de errado. E aí, isso pode causar malefícios quando ele, ao invés de usufruir do que ele aprendeu para o futuro, ele quer avaliar o que ele fez no passado. Então, esse momento de entendimento que deveria ser positivo, ele consegue transformar em algo doloroso, em algo penoso. Portanto, o entendimento de questões mais transcendentais, ela vai te trazer felicidade ou não, ou vestida, dependendo do que você faz com esse entendimento. Entendeu?
Sim.
Então, o entendimento dessas questões não necessariamente traz felicidade. Por isso, muitas vezes, ou sempre, aquele que está expondo conceitos precisa ser cauteloso no sentido de também orientar aqueles que o escutam do que devem fazer com o que eles aprenderam. Não basta só expor algo. É necessário dizer o que fazer com esse algo. Certo?
Sim.
Quando Jesus falou, né, tinha um moço que foi procurar Jesus e queria seguir com ele. Aí Jesus falou, então venha. Ele falou, o moço então falou, deixe então eu enterrar meu pai. Jesus falou, deixe que aos mortos o trabalho de enterrar os mortos. Deixe aos erros o trabalho de cuidar dos erros. O que passou, fica para trás. Olha para frente. O que é que você pode fazer com o que você aprendeu hoje daqui para frente? Certo? Enterrar os mortos é uma alegoria, é o sentido de cultuar o erro. Então deixa o erro, com tantos outros erros que foram cometidos por nós, Mas o que eu posso fazer daqui para frente com o que eu aprendi hoje? Aí a gente vai pensar, né? Então, sempre disputamos que devemos reparar as faltas cometidas. Quem pensou isso? Quem pensou?
Eu pensei.
Mas
como podemos reparar as faltas?
Isso. A questão é, faça o bem aqui. Você naturalmente está reparando as faltas. Você não precisa ficar preso na falta. Entendeu? Só pense no bem. Por que você vai pensar na falta? Se você cometeu uma falta com um irmão seu, da próxima vez que cruzar com ele, o que você vai fazer? O bem. Então você está reparando as faltas. Deixe seus montes, o cuidado de enterrar seus montes.
Já recebemos até essa orientação de toda hora nós esquecemos.
Isso. Então você parte daqui para frente fazendo bem. Seja lá com quem você fez errado, você faça bem. E seja lá com aquele que você nunca encontrou, você também faça bem. Que você vai estar reparando com quem você fez alguma coisa errada e não voltou a encontrar. Entendeu o processo?
Sim.
Como é que você vai reparar com quem você não encontra mais? Você faz o bem para aquele que você nunca encontrou na vida antes.
Essa busca da felicidade se dá porque nós já a conhecemos como espírito.
Se você tivesse conhecido, você saberia como pensar.
Mesmo com o meu psiquismo compartimentado?
Os espíritos no mundo de expiações e provas, eu sei que durante alguns momentos, algumas apresentações, parece assim que vinha todo mundo caminhando bem e de repente houve um desvio. Mas não é assim, né? A mudança ou o desvio começa desde o início. Não é um erro, não é uma má formação, mas é a tendência que o espírito começa a subir. O que você acha que é tão difícil? Você vinha muito bem em determinado momento e você se equivocou? Só voltar, né? O espírito, no seu início, ele é simples e ignorante como todos. E ele começa um processo de aprendizado. Nesse processo de aprendizado, usando o seu livre-arbítrio, ele, após algum tempo, obviamente, que no momento de simples e ignorante, ele não é igual a todos, mas conforme ele vai desenvolvendo o seu livre-arbítrio, ele já vai tomando um comportamento inadequado. Aí ele culmina no mundo de expiações e provas.
Essas lutas internas, esses conflitos que a gente carrega, isso pode ser considerado como um esforço ou apenas como uma resistência?
Resistência.
Resistência.
O que é uma luta interna? É quando você sabe que deve fazer algo, mas não faz. Não quer fazer. Pensa na resistência.
E essa resistência, ela é alimentada pelo orgulho?
Ela é alimentada pela tendência do espírito. A nossa tendência é conseguir as coisas da forma ou sem esforço. A luta interna me diz que eu preciso fazer esforço para atingir um estado mais adequado. mas eu não quero fazer o esforço. E aí eu entro num conflito. Então, esse conflito, essa luta interna, é: estou ciente que eu preciso fazer o esforço, mas eu não quero fazer esforço. O orgulho, ele nasce do conceito de que eu não preciso fazer esforço. E o egoísmo, ele nasce porque quanto mais eu tiver, menos esforço eu preciso fazer. Entendeu?
Agora, João, dentro dessas pessoas que buscam a sua felicidade a todo custo através dos bens materiais ou da busca dos prazeres, mas que colocam um grande esforço nesse intento, elas ainda estariam melhores do que aqueles que não fazem nada por estar desenvolvendo um esforço?
Eu vou usar as palavras de Jesus: não julgueis para não sereis julgados. Quem sou eu para dizer aonde o caminho de um vai levar e onde o caminho do outro vai levar? Ou dois em erros, qual é o que está mais certo no erro? Entendeu? Então, todo aquele que não estiver trabalhando pela sua transformação está em erro ou em equívoco. Agora, dizer que um equívoco é menos equivocado do que o outro, eu estaria julgando.
Essa sua colocação de usar o ensinamento de Jesus de não julgar para não ser julgados me remeteu ao estudo da perseverança, que foi colocado que aqueles que perseveram mesmo no mal estão melhores que aqueles que não perseveram, que não fazem nada, porque eles estão exercitando uma potencialidade que é da perseverança.
Sim.
Nesse caso, fizemos um julgamento. E nessa questão, é adequada? Ou seja, estaríamos corretos nessa afirmação?
Não, porque você não pode comparar uma coisa com a outra. Quando nós falamos em perseverança, nós estamos falando apenas do movimento perseverar. Eu persevero, o outro não persevera. Então, eu estou exercitando uma faculdade minha. Certo?
Sim.
Que pode amanhã se tornar benéfica.
Sim.
Quando eu comparo objetivos, aí não pode ser benéfico. Se eu estou comparando alguém cujo objetivo é bens materiais e o outro cujo objetivo é não fazer nada, e eu já não posso comparar quem é melhor ou quem é pior. Porque todos os dois estão com objetivos equivocados. Porque eles podem estar se perseverando para ficar tolo. Uma coisa é analisar o movimento, outra coisa é analisar o objetivo.
Entendi.
Uma análise superficial parece que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa.
Não, não é a mesma coisa. Similarmente, nós vamos então entrar em questões como aquele que persevera forte para um fim não muito bom e aquele que persevera pouco para a sua transformação pessoal. Quem está melhor do que quem? Se eu colocar os objetivos, um. Se eu colocar no movimento, o outro. Então, a avaliação, ela sempre vai demandar a especificidade do referencial. Entendeu? É aí que muitos se equivocam. Aqueles que pensam que esses espíritos que estão perseverando no mal, que eles são muito piores do que outro que faz pouca coisa no bem. Por isso que ele, tanto um quanto o outro, estão ligados ao mundo de expiação de provas. Entendeu? A gente pensa aquele que está perseverando no mal, esse outro faz pouco esforço no bem, esse pelo menos já está fazendo alguma coisa, eu posso trabalhar? E se aquele muda o foco de hoje para amanhã? Ele já desenvolveu muito potencial. Esse aqui desenvolveu pouco. Por isso que esse, os últimos serão os primeiros. É uma outra abordagem dos últimos serão os primeiros. Por isso que todos nós estamos num ano de expiação de provas. Por isso que Jesus falou, não julgueis para não ser julgado. Não se considere melhor do que o outro, porque você já está fazendo um pouco de bem. Enquanto o outro ainda persevera no mal. Por isso que existe o exemplo de Paulo, para mostrar que um espírito desse nível, quando muda o foco, e ele pode mudar de uma hora para outra, nós teremos um Paulo. O pré-julgamento vai ser sempre inadequado. Ficou claro? E aí a gente volta para o início. Aquele que tem muita fé diante de uma imagem e aquele outro que não tem tanta fé e que não precisa de uma imagem, quem está melhor do que tem? Dá um juízo para vocês. Por isso não devemos pensar que uma vertente religiosa, uma vertente de pensamento é melhor do que a outra. Ela vai ser a melhor, a mais adequada para você. O outro, muitas vezes, é perseverando no mal que ele vai encontrar o bem. Porque, afinal de contas, Deus é infinita sabedoria e ele faz surgir o bem de qualquer mal que sejamos capazes de fazer. Essa é a premissa principal de um Deus. Não importa o que seus filhos façam, o resultado vai ser sempre positivo. E aí a gente vai pensar, mas como espíritos, seu início, eles podem se desviar? Porque Deus sabe que seja lá como esse espírito aprende seu livre-arbítrio, a providência vai.